Jornal Câmara dos Deputados.
Ação na Justiça poderá provocar a devolução de tarifas irregulares.
Deputados abrem mão de emendas para ajudar vítimas de chuvas.
O governo federal terá à sua disposição os recursos das emendas da bancada do Rio de Janeiro para garantir auxílio aos municípios atingidos por desastres naturais ao longo deste mês.
Os parlamentares do estado abriram mão das emendas, segundo detalha Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Os deputados do Rio de Janeiro decidiram colocar à disposição do governo federal as emendas de bancada aprovadas no Orçamento Geral da União de 2011 para dar mais agilidade ao repasse de recursos às áreas atingidas pelas chuvas no estado. Coordenador da bancada do Rio, o deputado Alexandre Santos, do PMDB, diz que vai dar conhecimento à presidente Dilma Rousseff e ao governador Sérgio Cabral.
Todas as emendas aprovadas ano passado, para que fique à disposição do governo, porque às vezes, por necessidade de rubrica orçamentária, eles não têm de onde tirar ou remanejar o dinheiro. Mas já que são rubricas aprovadas, nós só faremos a mudança no objetivo e deixar à disposição deles todas as emendas de bancada, que passa de 1 bilhão se eles precisarem.
Os integrantes da bancada fluminense estão especialmente empenhados na liberação rápida de recursos para ajudar as vítimas da região serrana. Segundo o deputado Alexandre Santos, os recursos federais destinados às vítimas das catástrofes do ano passado ainda não foram aportados porque dependem de projetos e análises. Outro integrante da bancada do Rio, Hugo Leal, do PSC, defende a edição de uma medida provisória para acelerar o envio da ajuda.
Tenho dúvida que o governo federal tem condições de, através de uma medida provisória, uma nova medida provisória, fazer essa designação como foi colocado, um crédito suplementar. Acho que isso é totalmente possível e passível de execução disso. Então, eu acho que essa seria a forma mais rápida. O que nós estamos colocando, o que a bancada coloca à disposição, exatamente em havendo a necessidade de uma outra suplementação ou em havendo a necessidade de anulação de algum crédito para poder a criação de crédito extraordinário, a bancada estaria disposta exatamente a abrir mão, quer dizer, a utilizar esses recursos que foram indicados pela bancada nessa circunstância.
A deputada Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, está otimista quanto à liberação dos recursos.
Tem várias emendas da bancada voltadas para parte de infraestrutura, de saneamento, e que emendas com essa característica podem ser direcionadas para atender uma situação de calamidade como essa. E, no meu entendimento, isso não vai ter nenhum tipo de problema, seja junto à bancada para autorizar, seja com a própria Câmara e o próprio Executivo para garantir a liberação desse recurso através do orçamento.
Conforme explicou a assessoria da Comissão Mista de Orçamento, havendo um acordo político, o governo pode sim enviar uma medida provisória destinando recursos de outras rubricas para socorrer os municípios fluminenses afetados pelas chuvas. Já a readequação dos recursos previstos nas emendas de bancada já aprovadas para 2011 poderá ser feita ao longo do ano. Outra saída, com tramitação bem mais demorada, seria por meio de uma proposta de crédito adicional. De Brasília, Idelene Macedo.
Desenvolvimento Regional.
Ao fazer uma avaliação do desenvolvimento do Ceará, Chico Lopes, do PCdoB, ressaltou a importância da transposição do Rio São Francisco para a população nordestina.
Com a transposição, nós vamos absorver 1,6% da água que vai ser despejada do mar. Nós queremos esse 1,6% para perenizar o Rio Jaguaribe, que está no bom caminho, e ter, durante 5 anos de seca, que eu espero que Deus seja mais, tenha mais pena do cearense, e que não dê 5 anos seguida, mas nós temos 5 anos, nós temos água para o consumo dos animais e do ser humano. Mas se isso nós não tivermos seca de maneira nenhuma, essa água, uma parte, pode ir para o desenvolvimento. E hoje o Ceará é um polo de visita dos turistas. E nós não podemos pensar em turistas sem ter água para tomar banho, para beber, para as coisas que são necessárias.
Chico Lopes enfatizou também a importância das obras da ferrovia transnordestina para o estado. O traçado, segundo o parlamentar, vai ligar o interior do Piauí aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará.
Agricultura.
A subcomissão permanente criada para avaliar as relações de integração entre produtores e indústria e propor medidas para melhorar as relações contratuais aprovou o anteprojeto do relator Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina.
Valdir Colato explicou a importância da proposta e ressaltou que o objetivo é dar mais transparência ao processo entre as relações contratuais entre produtores e agroindústrias.
Não temos leis. A Itália, por exemplo, já faz 50 anos que tem essa legislação, que é a integração suínos, aves, carnes em geral, grãos em geral, cana, enfim, uma relação que os dois ganham, desde que o produtor forneça matéria-prima de qualidade e a indústria tenha, então, um pagamento mínimo para que o agricultor tenha o estímulo de trabalhar. Ele tem que ter uma renda. Então, essa parceria tem que ser regulada. E nós estamos, então, aprontando essa proposta e vamos fazer com que o Congresso Nacional, desse marco regulatório, a gente possa resolver essa questão de parcerias no agronegócio, que hoje é um grande dilema entre produtor e indústria, e há que se regulamentar direitos e deveres dos dois lados.
Transportes.
O governo recebeu estudos técnicos coordenados pelo BNDES mostrando que para modernizar o sistema aeroportuário brasileiro será necessário trazer capital privado, tanto por necessidade de dinheiro quanto por necessidade de ampliar a capacidade gerencial dos aeroportos.
Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB do Espírito Santo, defendeu o estudo e ressaltou que para a realização da Copa do Mundo a participação da iniciativa privada é necessária.
São 7 aeroportos que o governo vai pretender entregar para serem geridos pela iniciativa privada. Eu acho esse estudo uma demonstração de que fazer concessão e trazer iniciativa privada para investir não é um bicho de 7 cabeças e não é ruim para o interesse nacional. Não é entregar as riquezas brasileiras. É uma prova de que o setor de infraestrutura no Brasil precisa sim da presença da iniciativa privada, precisa dos capitais privados e precisa da competência gerencial do setor privado. Se quisermos fazer uma boa Copa do Mundo, precisamos remodelar radicalmente o sistema aeroportuário brasileiro, e isso só será possível com a participação de capitais privados e da iniciativa privada.
Economia.
Contrário à recriação da CPMF, Manato, do PDT do Espírito Santo, cobrou a aprovação da PEC 29, que destina mais recursos para a saúde.
Eu já me posicionei contra na hora que ela, né, que quiseram prorrogar. Eu votei contra, eu achei que a CPMF não estava tendo a utilização para a qual foi criada, que era para a área de saúde. Né? Ela já estava com um pedaço na saúde, com um pedaço no LOAS, com um pedaço na Seguridade Social, estava tendo os desvios disso. Então eu sou contra, eu acho que nós temos que arrumar mecanismos de financiamento da saúde. Nós temos que aprovar a PEC 29, que é uma reivindicação antiga. Muitos estados, municípios, o governo federal não estão aplicando o percentual que deveria na área de saúde. Então eu sou contra a criação de novos impostos. Pode-se fazer remanejamento, pode-se usar alguma tática. Eu sou uma pessoa que sou contra o bingo. Mas se for para aprovar o bingo e os recursos dos impostos do bingo forem só para a saúde, eu passo a ser favorável. Então acho que deve se criar uma nova forma, que não mais impostos.
Manato recordou que a emenda 29 fixa que os estados deverão aplicar 12% da arrecadação de impostos especificamente na área de saúde, enquanto que a cota dos municípios deve ser de 15%.
Essa viagem pode acabar mal.
A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos. E para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre. Livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Ajude as vítimas das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro.
Você pode doar qualquer quantia às cidades atingidas depositando nas seguintes contas do Banco do Brasil. Para Teresópolis, conta 110.000, dígito 9, agência 0741, dígito 2. Para Friburgo, conta 120.000, dígito 3, agência 0335, dígito 2. Para Petrópolis, conta 76.000, dígito 5, agência 0080, dígito 9. Você pode doar ainda para a Defesa Civil do Rio de Janeiro na conta da Caixa Econômica número 2011, dígito 0, agência 0199 e código da operação número 6. Sua solidariedade ajuda a vencer um momento de dor. Uma campanha da Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros.
Justiça.
Relator da CPI das tarifas de energia, Alexandre Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, solicitou que o Ministério Público entre com ação contra a Agência Nacional de Energia Elétrica, com o objetivo de garantir aos consumidores a devolução de tarifas de energia cobradas indevidamente.
As concessionárias de energia foram autorizadas pela ANEEL, entre 2002 e 2009, a reajustarem as tarifas a partir de cálculos incorretos. O valor total cobrado a mais dos consumidores chega a 7 bilhões de reais.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a pendência.
O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito das Tarifas de Energia, Alexandre Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, quer que o Ministério Público Federal entre com uma ação contra a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O pedido foi entregue ao MP nesta quarta-feira. Desde 2009, os integrantes da CPI cobram da agência uma posição sobre as irregularidades cometidas na cobrança da conta de luz pelas concessionárias de energia entre o período de 2002 a 2009. A pedido da comissão, o Tribunal de Contas da União verificou que haviam sido cobrados ilegalmente 7 bilhões de reais dos consumidores, por erro no cálculo dos reajustes aplicados às tarifas. Para os parlamentares, a ANEEL deve garantir o ressarcimento à população pela falha. A agência, no entanto, se nega a aplicar o reajuste correto das tarifas de maneira retroativa. Em nota recente, o órgão de regulação informa que a aplicação retroativa da nova metodologia para o cálculo dos reajustes não tem amparo jurídico e sua aceitação provocaria instabilidade regulatória ao setor elétrico, o que traria prejuízos à prestação do serviço aos consumidores. A explicação não convenceu o relator da CPI, Alexandre Santos.
Ora, quem faz as cobranças indevidas certamente tem os mesmos mecanismos para devolver à população que foi surrapeada de todas as maneiras esses valores. Eu até propus um acordo que se fizesse nas contas durante um período de um ano, alguma coisa assim. Mas mediante essa teimosia, e eu não sei para quem e por que da ANEEL, nós vamos ter que ingressar na justiça e fazer que essa devolução seja de imediata, porque alguém recebeu indevidamente esse recurso durante todos esses anos e terá que ser feita a devolução com seus juros e correções.
A advogada Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste Associação de Consumidores, concorda com a necessidade de uma compensação aos usuários de energia elétrica. A Proteste entrou, inclusive, com uma ação na Justiça em março passado para cobrar da ANEEL as planilhas de reajuste das tarifas aplicado entre 2002 e 2009. Na ação, a associação indica também a necessidade de devolução dos valores aos consumidores, como explica Maria Inês.
A Proteste vai continuar acompanhando essa ação no sentido de se verificar como que os peritos vão conseguir trazer para os autos as planilhas para que se possa fazer o cálculo. Então, para você ter uma ideia, são mais de 50 distribuidoras de energia elétrica no país e cada uma promoveu um reajuste diferente nesses últimos anos. Por isso que há necessidade de se ter essa planilha para poder fazer o cálculo de quanto o consumidor pagou a mais por distribuidora de energia elétrica no país e qual seria a forma de compensação.
Além do pedido ao Ministério Público Federal, os integrantes da CPI das tarifas de energia atuam em outras frentes para tentar a compensação aos consumidores pelo erro no cálculo das tarifas de energia. O presidente da CPI, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, entrou com recurso na ANEEL para rever a decisão da agência de não aplicar retroativamente a nova metodologia de cálculo da tarifa. O relator do pedido de revisão já foi escolhido, mas segundo a assessoria de imprensa do órgão, ainda não há data definida para análise do assunto pela diretoria da ANEEL. O relator da CPI, Alexandre Santos, informou ainda que integrantes da CPI vão apresentar um projeto de decreto legislativo para suspender a decisão da agência e ressarcir os prejudicados. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Educação.
O governo federal deve enviar ao Congresso o plano decenal de educação preparado ao longo dos últimos anos por meio de conferências e debates nos estados e no âmbito nacional.
Antônio Carlos Bife, do PT de Mato Grosso do Sul, participou das conferências no seu estado e em Brasília, que ajudaram a incluir novidades no plano decenal da educação. Na opinião do deputado, o Brasil precisa investir mais em educação.
O Brasil deve investir até no final de 2011, perto de 7% do PIB. Hoje está em torno de 4,3% do PIB. Nós precisamos chegar a 7% o mais rápido possível. E chegarmos em 2014 com aproximadamente 10% do produto interno bruto. Vale ressaltar que no governo do presidente Lula, nós conseguimos triplicar os recursos da educação. Um orçamento em 2003 que era da ordem de 20 bilhões de reais. Nós fechamos 2010 com 61 bilhões de reais investidos em educação. Ainda é pouco, né? Triplicamos. Nós precisamos ampliar a participação no produto interno bruto. Nós precisamos garantir aos professores brasileiros uma valorização profissional em termos de plano de cargos e carreira, segurança no trabalho e valorização salarial.
Saúde.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, é autor do projeto de lei que obriga o governo federal a criar hóspices. São centros de cuidados paliativos para a vida terminal.
Para Dr. Talmir, os idosos precisam ter mais proteção quando estiverem chegando ao fim de suas vidas.
Para as pessoas que saem de uma UTI e que realmente deveriam morrer com dignidade. É exemplo do que ocorre na Inglaterra, com mais de 800 hóspices financiados ali pelo governo britânico. No Brasil, isso pouco a pouco está sendo esclarecido, conscientizado, com algumas ações ainda de iniciativa particular. Mas o Poder Executivo está tomando pé da situação e entendendo que o país envelhece rápido. Até 2030 nós teremos praticamente metade da população idosa, população envelhecida. Então é necessário que a gente tenha políticas de proteção à vida nascente e à vida do ser humano na sua terceira idade, né? Quando a gente entende que aquele ser humano que prestou serviço, que construiu esse país, ele precisa sim ter a sua vida protegida.
Últimas notícias.
Coordenador da Lei Geral das Religiões, João Campos, do PSDB de Goiás, falou da proposta que regulamenta as garantias e os direitos fundamentais ao livre exercício da crença e cultos religiosos previstos na Constituição.
Nós coordenamos esse projeto da Lei Geral das Religiões, porque ele se assemelha um pouco a esse acordo do Brasil-Santa Sé. A gente apenas exclui os aspectos inconstitucionais, mas a gente resgata o princípio da isonomia em relação a todas as religiões do país. O direito que uma tem, a outra terá. Na verdade, o projeto da Lei Geral das Religiões, a gente apenas regulamenta os princípios que estão escritos na Constituição Federal acerca das religiões. A liberdade religiosa, a inviolabilidade de crença, o ensino religioso facultativo, de matrícula facultativa, a proteção aos locais de cultos, a imunidade tributária e outras outros temas correlatos, como, por exemplo, o poder público não pode embaraçar, dificultar o funcionamento de nenhuma igreja, mas o poder público pode estabelecer convênios com qualquer igreja para as atividades de interesse público.
João Campos lembrou que a maioria das igrejas colabora com o interesse público, principalmente na área da educação. Segundo ele, o projeto é importante porque regulamenta todos os princípios constitucionais que desrespeitam as religiões no Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.